experiência de queda em um intervalo de 3 semanas. O preço médio do litro do diesel despencou 5% na cidade, caindo de R$ 7,14 para R$ 6,78. Já a gasolina registrou uma redução mais discreta de 1,5%, custando em média R$ 6,96 na capital. O alívio nas bombas acontece após o governo federal zerar alguns impostos e repassar subsídios diretos para tentar blindar o consumidor final.
A cadelinha Pandora, que virou notícia após ser encontrada presa dentro de uma parede em Guarapuava, acaba de ganhar um lar definitivo. O animal passou por exames nesta segunda-feira e a veterinária confirmou que ela está saudável, hidratada e muito bem alimentada. Gente, é uma cachorrinha comunitária que ficou presa, desaparecida por 10 dias dentro da parede. Assim, como assim dentro da parede? É que na verdade foi criado como se fosse um buraco, né? Uma caixa em meio às paredes concretadas. Vizinhos ouviram os latidos, mobilizaram todo mundo, inclusive corpo de bombeiros, e após o susto, ela foi resgatada e agora adotada oficialmente pela vizinha, a Jaqueline Ribeiro. Lá no nosso Insta, a gente tem o vídeo do resgate, uma história extremamente curiosa aqui do Paraná.
A Câmara de Curitiba declarou oficialmente a perda do mandato do vereador Toninho da Farmácia após uma recontagem eleitoral feita pelo Tribunal Regional Eleitoral. A Justiça concluiu o reprocessamento das eleições municipais de 2024 e notificou a Casa de Leis para formalizar a troca. Quem vai assumir a cadeira em definitiva é o suplente Mauro Bobato, do Partido Progressistas. O Legislativo confirmou o recebimento do diploma e agora tem prazo de 5 dias úteis para empossar o novo parlamentar. A direção da Câmara avisou que vai cumprir a determinação de forma ágil e sem contestações internas.
A empresa Portos do Paraná deu início a uma grande operação para limpar e aprofundar o canal de Paranaguá nessa semana. A dragagem de manutenção é feita por um navio especializado que trabalha 24 horas por dia, retirando o excesso de areia do fundo do mar. O objetivo é garantir a segurança para os enormes navios de carga que sofrem com o acúmulo natural de sedimentos na região. A manutenção pesada tenta sustentar o fôlego comercial do porto, que recebeu quase 3 mil navios em 2025 e movimentou mais de 73 milhões de toneladas. A expectativa é que o serviço seja concluído até o final de junho.
Agora 10h27.
Eleições 2026 na TMC.
O Paraná TMC recebe hoje o pré-candidato ao Senado pelo Paraná, Deltan Dallagnol, do Partido Novo. A entrevista faz parte da série especial conduzida por Felipe Armata, com os principais nomes na disputa pelo Senado. Ao longo da programação, você vai conferir as entrevistas com todos os postulantes ao Senado.
Eleições 2026 na TMC.
Transamérica agora é TMC, eu sou o Felipe Armata e a gente faz nessa semana uma série de entrevistas, de sabatinas com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente recebe o pré-candidato e ex-procurador e chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol do Novo, seja muito bem-vindo.
Olá Felipe, olá ouvintes, telespectadores da Transamérica, um prazer enorme estar com vocês.
A gente sempre no começo, a gente fala um pouco porque é um momento de pré-candidatura, então para todos a gente pergunta se existe uma possibilidade da pessoa mudar de rota, às vezes ir para um outro cargo ou não, e no teu tem mais uma questão ainda que acho que vale a gente começar por isso, porque tem um meio termo judicial aí que daria pra gente dizer, que é com relação a se você pode ser candidato ou não esse ano, né? Se a gente for trazer o histórico lá atrás, teve a cassação do mandato em 2023, o motivo seria lá a tua exoneração do Ministério Público Federal, sem a conclusão dos processos administrativos. E daí há a questão ali, se há ineligibilidade ou não, é algo que inclusive os adversários acabam jogando. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a questão da ineligibilidade ou não da tua candidatura.
Excelente, obrigado Felipe pela oportunidade de estar falando sobre isso, e eu quero começar dando zoom out. O que é importante nesse momento? O importante nesse momento é de construir um Brasil segundo o sonho do brasileiro, um Brasil de honestidade, de coerção, de ordem, de segurança física e jurídica para as pessoas poderem trabalhar e prosperar. O plano de pré-candidatura ao Senado, ele aparece dentro desse contexto. E especificamente tendo uma particularidade do cenário nacional, que é o fato de que hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal que abusa do seu poder, que gera insegurança jurídica, que pratica ativismo judicial e, pior do que isso, que tem abusado em várias dimensões e que tem blindado a si mesmo contra investigações. E o órgão mais importante do país hoje, para que se possa barrar, estancar abusos praticados no Supremo Tribunal Federal, é o Senado Federal. E eu acredito que a minha história me preparou para esse momento. Eu acredito que eu quero ser o melhor soldado para servir a população brasileira e paranaense no Senado Federal. A minha trajetória de concursos públicos, de estudo, de preparação e análise de leis, minha história de não só passar nas primeiras posições dos concursos, mas depois de fazer um mestrado em Harvard, voltar para o Brasil, atuar na Lava Jato, liderar essa grande operação de combate à corrupção, que colocou na cadeia, pela primeira vez na história, bandidos em série, que recuperou bilhões para os cofres públicos, a minha história de resiliência, de uma campanha para Câmara dos Deputados e ter sido a pessoa mais votada no estado do Paraná. Depois, com essa cassação, eu tendo me tornado embaixador do Novo, seguindo na política, mostrando que eu não vou me dobrar, que eu não vou desistir, que eu vou seguir dentro do propósito que migrou lá atrás, pela primeira vez, quando eu decidi fazer concurso para o Ministério Público, que é um propósito de amar e servir as pessoas, dentro de uma visão de mundo de que a nossa missão nessa breve jornada sobre a terra, a nossa missão central é amar e servir a Deus e as pessoas. Essa é a minha visão do mundo cristão, e isso que guiou toda a minha trajetória. Eu acredito que a minha trajetória é de lidar com desafios, de me mostrar uma pessoa reta e correta, mesmo diante de grandes pressões, de um conhecimento técnico sobre legislação, sobre sistema político, sobre o pior que tem na política, que é essa corrupção arraigada contra a qual a gente lutou, e que a gente mostra, pelas ações que a gente teve no passado, que a gente pode vencer mais uma vez agora. O desafio é a gente caminhar junto com a sociedade paranaense brasileira, para a gente caminhar para o Senado, para a gente mais uma vez vencer juntos. Em um momento histórico em que isso era extremamente necessário, a gente lutou contra a corrupção, cortou a cabeça de um monstro, surgiram outras duas cabeças. A gente tem o caso Master, tem o caso INSS, e pior, a gente tem o Supremo Tribunal Federal abusando das suas funções. Eu quero ir lá para mais uma vez nós colocarmos corruptos na cadeia, e agora de fazer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal que tenha praticado crime de responsabilidade. Esse é o geral. E se me permitir, eu avanço agora para falar, claro, da inelegibilidade. Pois bem, adversários que nos veem no topo das intenções e votos nas pesquisas aqui do Paraná fizeram uma série de posts dizendo que Deltan está inelegível. Pois bem, 15 decisões judiciais derrubaram recentemente esses posts emitidos por duas juízas da Justiça Eleitoral diferentes, dizendo que Deltan está elegível. Por quê? Porque não existe nenhuma cassação de direitos políticos dele, não existe uma declaração de inelegibilidade ou inserção de Deltan Dallagnol no rol das pessoas declaradas inelegíveis pela Justiça Eleitoral. Ou seja, eu sigo elegível como qualquer pessoa. A decisão que foi emitida em relação ao meu registro de candidatura anterior, da eleição de 2022, ela não gera uma coisa julgada, ela não gera um efeito, uma extensão para essa eleição. Nessa eleição vai ser tudo discutido de novo. O que existe, sim, é que quando eu for registrar o meu registro de candidatura, tudo vai ser discutido de novo. Agora, nessa nova discussão, a gente vai apresentar uma série de provas sobre suposições que foram feitas atrás que não se sustentam. A gente vai levar isso à discussão no judiciário, que tem outra configuração agora. Porque a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que me cassou em 2022, ela foi criticada até por quem criticava a Lava Jato. Até quem não gostava da Lava Jato criticou. Os grandes jornais do Brasil todo criticaram aquela decisão como esdrúxula. Basicamente, eles inventaram lei onde não existia para me prejudicar, se baseando em suposições. Eles falaram, olha, pode ser que alguma reclamação contra o Deltan no futuro se convertesse em um processo administrativo disciplinar. Só que não se converteu, tudo foi sendo arquivado. Mas eles fizeram suposição de que eu tinha saído do Ministério Público por medo de um processo disciplinar. Aí vai juntar 15 declarações, depoimentos e pessoas mostrando que não tem nada disso. Ou seja, a gente vai voltar mais forte do que nunca, vai mostrar que no mérito a gente tinha razão, que até as suposições deles estavam erradas. A gente vai rediscutir isso agora com o novo Tribunal Superior Eleitoral, em que a gente tem o André Mendonça, e num governo Lula, que se foi capaz de se vingar lá atrás, na minha cassação anterior, agora um governo Lula com uma nova configuração, que não foi nem capaz de aprovar Messias para o Supremo Tribunal Federal. Então a conjuntura política é completamente diferente, e juridicamente a gente não só tem razão como tinha razão lá atrás, mas agora a gente vai prestar uma série de fatos e provas que desmontam até as suposições que eles tinham feito para nos caçar.
E aí, até eu ia citar esse dado que você falou ali das 15 decisões relacionadas aos posts que foram feitos, muito da oposição acaba falando que isso foi um tipo de censura que você tentou. Como é que você avalia esse tipo de comentário?
Censurar é você censurar a opinião. Eles têm direito à opinião que eles quiserem ter. Eu jamais vou censurar a opinião deles. Mas eles não têm direito aos seus próprios fatos, porque a realidade é uma só. Os fatos são claros, são limpos. O que que eles fizeram? Eles pegaram uma certidão do julgamento anterior, pedindo a emissão de uma certidão, e aí disseram, olha só, o Tribunal Eleitoral acabou de confirmar a cassação do Deltan. Era mentira. Não teve nenhuma decisão nova, foi uma certidão nova que eles emitiram em relação ao julgamento passado. E aí, pior, eles pegaram uma certidão que dizia que eu não estava quite com a Justiça Eleitoral, por causa de uma multa que tinha sido paga lá atrás e a justiça deixou na gaveta, a justiça eleitoral demorou para baixar a quitação da multa, e aí eles pegaram uma certidão de que eu não estava quite com a justiça eleitoral e falaram, olha aqui está a prova da inelegibilidade de Deltan Dallagnol. Era mais uma vez uma fake news, uma grande uma mentira. Aí foi, e como fake news eleitoral, mentira eleitoral, é crime eleitoral pelo Código Eleitoral, nós mostramos, aqui estão mentiras. Não é uma opinião, é uma declaração falsa sobre fatos. E nós fomos e mostramos. E, aliás, aqui está uma certidão mostrando que estou quite com a Justiça Eleitoral. Ou seja, eles estavam mostrando, criando realidades paralelas para enganar o eleitor. E a razão para isso é clara. É porque, enquanto a Greise, ela é líder de rejeição nas pesquisas, nós estamos, junto com o Felipe Barros, na liderança das intenções de voto para o Senado no estado do Paraná.
Então, essa é uma primeira fase para a gente entender a pré-candidatura. Agora, vamos para os temas que acabam mexendo com a candidatura e pré-candidatura do Senado desse ano. Um dos temas, até você acabou pincelando, vale a gente aprofundar um pouco, que é a relação do Senado com o Supremo Tribunal Federal. Uma das coisas que começou a aparecer nos últimos anos, que não tinha essa discussão, é de em que momento e se o Senado deve, claro, a partir do presidente do Senado, propor ou não impeachments de ministro do Supremo. Eu queria que você desse a sua visão com relação a esse assunto. Você acha que deve existir impeachment? E sim, em que momento?
O Supremo Tribunal Federal, ele não tem que ser de esquerda, assim como ele não tem que ser de direita. O Supremo Tribunal Federal tem que ser de juristas, de juízes, técnicos, que apliquem a lei, que apliquem a Constituição, que defendam o que está na regra, que é o nosso pacto coletivo básico da sociedade, que é a Constituição Federal. Agora, o que a gente tem visto é um Supremo Tribunal Federal que tem violado sistematicamente a Constituição Federal. E o Senado, quando que ele tem que dar início a um processo de impeachment? Quando está isso previsto em lei? Quando um ministro pratica um crime de responsabilidade. Quando existem indícios de crime de responsabilidade, você tem que instaurar uma investigação e, se comprovando, você tem que afastar. Porque ministro do Supremo não pode estar acima da lei. A gente tem que viver no que se chama de Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? É o Estado que é governado pelo direito. Um outro nome para isso, que vem do direito anglo-saxão, é Império da Lei. É onde a lei manda e não pessoas mandam. O problema é que aqui no Brasil, quem tem mandado não é a lei, não é o direito, são pessoas, são ministros. Quando um ministro vai e censura centenas de pessoas, derrubando as contas dessas pessoas, isso é errado, isso é censura, inclusive censura prévia. Se o ministro discorda, ele pode tirar um post da pessoa, jamais tirar a conta inteira. Inclusive, o próprio ministro Alexandre Moraes, ele foi condenado por um juiz federal aqui do Paraná a indenizar um pré-candidato a deputado estadual, Homero Marchesi, porque errou a tirar as contas desse deputado estadual, que foi deputado aqui da Assembleia, um deputado exemplar, errou ao tirar as contas dele no ar. Aí o que que aconteceu? O ministro Alexandre Moraes cassou a decisão do juiz e mandou ser investigado o juiz do CNJ. Isso é não só império das pessoas, é a pessoa faz a coisa errada e quando ele vai ser exposto, ele se brinda e manda investigar quem está expondo os maus feitos deles. Mais ainda, vieram uma série de documentos à tona naquilo que ficou conhecido como Vaza Toga, que mostrava uma perseguição da direita. Não só o ministro que foi a público dizer, nós derrotamos o bolsonarismo, mas dentro daqueles papéis, documentos, mensagens, tinha ministro dizendo para censurar a revista, jornal de direita, dizendo, use a sua criatividade. Gente, que é isso? Isso é um absurdo. A gente viu ainda uma série de prisões que passaram de 6 meses sem acusação. Ah, Deltan, mas as prisões da Lava Jato não eram alongadas? Jamais aconteceu na Lava Jato uma prisão de mais de 35 dias sem uma acusação criminal, porque é ilegal. Mas isso aconteceu, então a gente vê uma série de abusos, a gente vê uma verdadeira perseguição contra a direita acontecendo. E aí vieram à tona novos escândalos. Envolvimento, não só envolvimento de Alexandre Moraes e Dias Toffoli com Master, mas a gente viu indícios de crimes, aí que mora o problema. Quando você tem um contrato de 129 milhões de reais de prestação de serviços advocatícios com a esposa de Moraes e você não tem uma prestação de serviços minimamente condizente. Todos os grandes jornais do Brasil fizeram investigações independentes sobre isso. Todos falaram, não tem prestação de serviços jurídicos, advocatícios, que corresponda a esses 129 milhões. Esse pagamento foi para quê? Aí você encontra a mensagem entre o ministro Vorcaro, com o Vorcaro perguntando no dia da prisão dele, conseguiu bloquear? Aí tem veículos de imprensa que noticiaram que Moraes seria atuado em favor do Vorcaro, pressionando o Banco Central. Gente, tá na cara que tem evidências, indícios de crime de responsabilidade. Eu não posso pré-julgar e pré-condenar ninguém, mas tá na cara que isso tem que ser investigado. Se Marcelo Odebrecht tinha que ser investigado por corrupção, se Lula tinha que ser investigado por corrupção, quem surge evidências e crimes tem que ser investigado igualmente pelos crimes em relação aos quais surgiu essas evidências. Alexandre Moraes tem que ser investigado. Dias Toffoli, mesma coisa. Teria recebido aí 35 milhões de reais de fundo ligado ao Vorcaro por cotas do seu resort. Agora tem uma questão ainda original que tem que ser respondida. Toffoli era dono desse resort, se aparecer no papel como dono, que apareceram os irmãos, parecia que ele estava usando laranja para esconder ele. E a questão central não é nem essa compra do resort pelo Vorcaro, que já é suspeita, mas a questão central é de onde veio o dinheiro em primeiro lugar para comprar esse resort, para o Toffoli ter todo esse dinheiro. Eu não tenho histórico de uma pessoa rica, abastada, que ganhou na loteria. Então isso tem que ser esclarecido, isso é uma questão de justiça, de correção, e cabe a quem faz isso? Cabe ao Senado Federal. Por que não faz? Porque Davi Alcolumbre barrou isso. Como mudar essa realidade? Com um novo Senado Federal, de pessoas que vão lá, não para perseguir direita, esquerda, cima, lado, baixo, não, mas para buscar justiça, correção, honestidade, para fazer os processos de impeachment quando ele for devido. Começar a analisar os fatos, as provas, e sendo comprovados crimes de responsabilidade, afastar como deve ser feito em relação a qualquer criminoso, do criminoso de rua ao criminoso de colarinho branco.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata, a gente nessa semana está ouvindo, conversando com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje o nosso convidado é o ex-procurador e chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, do Novo. Sinalizando um pouquinho aqui o tempo, a gente está chegando em 13 minutos, então a gente tem mais, passou um pouquinho da metade, a gente combinou 25 minutos com cada candidato, temos mais uns 12 minutos, no final ali fazemos as considerações finais. Você citou a Operação Lava Jato, eu queria falar um pouco sobre isso. Você falou um pouco, a gente tem o sistema de pesos e contrapesos, a ideia da democracia que as forças se equivalem, e tem muito essa discussão nos últimos anos do judiciário ganhando uma força um pouco maior. E muito do que a gente vê, muita gente acaba relacionando isso, que a própria Lava Jato começou a fazer isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual que é a tua autoavaliação com relação à Lava Jato? Se a Lava Jato também, em algum ponto, acabou passando do ponto?
Sabe qual foi o problema da Lava Jato? Foi não ter ido todo mundo para a cadeia que tinha que ter ido. Agora, o problema não foi a partir de Curitiba, o problema foi a partir do Supremo Tribunal Federal, que blindou as investigações quando as investigações chegaram perto de ministros. Veja, não foi coincidência a Lava Jato ter sido enterrada a partir de 2019 em decisões do Supremo que tiraram os casos de Curitiba e mandaram para a Justiça Eleitoral, que nunca mandou ninguém para a cadeia no país na história. Veja, o Supremo decidiu isso em 2019. Aí, coincidentemente, o Supremo instaurou o inquérito do fim do mundo em 2019. No dia da instauração, a manchete de um grande jornal do país dizia: esse inquérito foi feito para investigar Deltan e auditores da Receita. Quando eu vi aquilo, fiquei perplexo. Falei, por que investigar eu e auditores da Receita? E eu descobri alguns meses depois, porque auditores da Receita Federal tinham instaurado investigações sobre lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, indícios de crimes sobre famílias e ministros do Supremo. E os ministros acharam que a gente estava ligado com esses auditores da Receita, mas não tinha a ver. Era uma auditoria independente de auditores da Receita que fizeram seleções por critério objetivo dos agentes públicos que tinham fraturas expostas patrimoniais, que tinham indícios de lavagem de dinheiro. E aí as famílias dos ministros passaram a ser investigadas. Aí eles instauraram esse inquérito, não foi para investigar fake news, não foi para investigar ato antidemocrático. Eles instauraram lá atrás, em 2019, para retalhar e para se blindar. Tanto que em agosto de 2019 saiu a decisão do Alexandre Moraes mandando parar essas investigações contra os ministros. Vejam, mais uma vez o mesmo problema. Ministros, pessoas se colocando acima da lei. O movimento da Lava Jato foi exatamente o contrário. Foi colocar todo mundo debaixo da lei. E a Lava Jato não era que nem o Supremo, que não tem para onde se recorrer. Tem três instâncias de recurso, meu amigo. Então, a Lava Jato ela foi escrutinada, revisada, foi examinada com lupa nos mínimos detalhes. e nunca teve nada errado. Discordância, claro que tem. Ah, será que nesse caso aqui tinha fundamento suficiente para isso, para aquilo? Será que podia condução coercitiva ou não? Isso é matéria de discordância, de interpretação de lei. Cada cabeça uma sentença. Agora, jamais houve um abuso, jamais se torceram os fatos, jamais se torceu as provas, jamais se inventou prova contra ninguém, jamais se fez um processo sigiloso, secreto, como a gente está vendo as dezenas do Supremo Tribunal Federal. Tudo era público. A gente mantinha as pessoas presas até 35 dias. Se não acusasse, a pessoa era solta, como manda a lei, totalmente diferente do que faz o Supremo. As pessoas que nos criticavam, diferente do que o Supremo faz, apontavam o dedo pra gente, fazia manifestação, a gente não censurava ninguém, a gente não ia pra cima ninguém, diferente do que o Supremo faz. Então veja, o caso da Lava Jato foi um caso de buscar império da lei. O caso do Supremo Tribunal Federal é buscar blindagem contra o império da lei para ministros todopoderosos. São ministros violando sistematicamente a lei, se autoblindando. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, o que que a gente tem, vamos dizer assim, de parecido? O que teve de parecido foi a força da lei valeu com um judiciário forte na Lava Jato, fazendo as pessoas estar debaixo da lei. Mas veja, a força da Lava Jato não estava no Sérgio Moro, não estava no Deltan, ela estava na lei sendo aplicada. Agora você tem decisões fortes da justiça, só que o problema é que a força não está na lei e na Constituição. A força está em ministros que estão colocando no papel coisas absolutamente discordantes, muitas vezes da lei, e estão fazendo fazer valer a sua vontade pessoal. Então, embora você tenha dois movimentos que você vê decisões judiciais fortes impactando o país, são duas coisas completamente diferentes. Uma, império da lei, outra, império de pessoas.
Indo para um outro assunto que também ganhou muito espaço nos últimos anos e nesse ano também, é com relação ao 8 de janeiro, e aí uma das pautas, dos assuntos que acaba envolvendo o Senado, é a possibilidade ou não de anistia para quem estava envolvido nesse processo. Qual que é a sua visão com relação à anistia?
Pessoas que estavam no 8 de janeiro, que praticaram crimes, têm que responder por esses crimes. Essa é a visão que eu sempre tive, sempre vou ter em relação a qualquer crime. Eu sou uma pessoa de lei e ordem. Eu venho do Ministério Público, a minha função era investigar fatos, buscar provas, fazer acusações criminais e buscar a condenação. Então, quem estava lá e depredou patrimônio público, você vai e você processa e você condena. Mas o que aconteceu em relação ao 8 de janeiro? Teve uma série de processos em que, sem você ter uma prova de que a pessoa quebrou um azulejo, a pessoa foi condenada, inclusive pelo crime de dano ao patrimônio público. Sem ter prova, veja, que ela quebrou um azulejo. Teve um caso que tinha senhorinhas que estavam dentro de uma sala e quem prestou depoimento foi um policial legislativo que passou num concurso para o Ministério Público de Santa Catarina e foi lá e fez um depoimento juramentado dizendo: eu estava lá na sala, elas estavam rezando com a Bíblia, com a bandeira do Brasil, elas não depredaram nada. E essas pessoas foram condenadas não só por crime de dano, que não praticaram, porque o Supremo inventou uma teoria que só aplicou para esse caso, nunca aplicou para nenhum outro na história, do crime multitudinário, dizendo: ah, meu amigo, a pessoa está lá perto, ela vai responder pelo crime. O que fere a ideia básica do direito penal, que você condena a pessoa quando tem prova contra ela, e não porque pelo que outra pessoa fez. Mas eles violaram essa ideia e condenaram. E condenaram não só pelo crime de dano, não só por deterioração de patrimônio tombado, mas condenaram por outros crimes que ali não aconteceram. Tentativa de golpe de Estado, como assim? A pessoa que está pichando uma estátua, tentativa de golpe de Estado. Você, para você fazer o golpe de Estado, você tem que depor pessoas. Você tem que tirar pessoas das suas funções e não depredar prédios. Você tem que ter arma, tanque, não faz sentido juridicamente. E eu estou fazendo uma análise jurídica aqui, não uma análise política. Então, essas pessoas, sem dúvida nenhuma, elas sofreram várias injustiças. Veio uma mão do Estado pesada sobre elas, dentro de uma mensagem política de que não se quer, que jamais se cogite nada parecido. Veio uma mensagem, veio uma ação pesada. Agora, veja só, o Supremo, ele tem que aplicar a lei. Se o cara fez, se tem prova, ele tem que condenar de acordo com as penas previstas na lei. Mas o que eles fizeram foi diferente disso. Então tem que sim existir uma anistia para todos os excessos, abusos e penas desproporcionais aplicadas. Quem praticou crimes, quem responda pelos crimes praticados.
Você falou um pouco dessa questão de a pessoa estava lá dentro, mas estava rezando, estava fazendo alguma coisa. Mas não há uma diferença de ter a manifestação do lado de fora a partir do momento que a pessoa entra no prédio público? Não fica um pouco diferente?
Eu não entendi, tô dizendo.
No sentido de que ela entrou no prédio público, né? Por mais que ela não tenha depredado, ou a discussão se depredou ou não, mas ela invadiu um espaço público.
Certo. Várias pessoas que estavam lá disseram que elas entraram nos prédios públicos porque teve um avanço das forças policiais com bombas de gás lacrimogêneo e essa foi a orientação que elas receberam. Aí eu te pergunto, isso é verdade ou mentira? Não sei, mas é plausível? É plausível? É plausível. É plausível. Se fosse... se eu estivesse lá naquele momento, se eu caísse de paraquedas lá e eu visse um conjunto de senhorinhas com uma bomba de gás lacrimogêneo estourando fora, a polícia avançando e falar, entra para se proteger. É plausível que isso tenha acontecido, é plausível. Eu acredito que teve sim gente que depredou, é comprovado, tem várias coisas quebradas. Agora, tem também imagens e vídeos de gente dizendo, não depreda, para. Eu vi vídeo de pessoas gritando, não depreda, para, não faz. Existe isso também. O que você tem que fazer é separar o joio e o trigo. E aí, a PGR e o STF invocaram essa teoria do crime multitudinário, que não pode ser invocada quando você tem capacidade de produzir provas. Quer imaginar um lugar com mais câmera de vigilância do que o Palácio Planalto? Do que aquela Praça dos Três Poderes? Então você tem câmera para todo lado. Você tem hoje tecnologia para você fazer identificação facial. Então o que você faz? Você instaura uma investigação, você coleta as provas, coleta os vídeos, faz identificação visual e você pune o culpado e você livra o inocente. Que justiça é essa que bota inocente e culpado junto e manda pra cadeia por 14 anos? O comerciante de Santa Catarina que fez uma doação de R$500 para um ônibus. Essa pessoa sabia que essas pessoas do ônibus iam lá e iam depredar prédio público? Eu duvido que sabiam. É muito plausível que ele não sabia, que ele não imaginava isso. Ele provavelmente contribuiu porque ele era um cidadão envolvido na comunidade. E pessoas como aquele trabalhador, aquele comerciante, contribuem para eventos, para as festas cívicas, para ações cívicas. E ele contribuiu. E aí ele contribuiu com R$500 e ele vai ter que pagar uma multa agora de 30 milhões e vai ter que ficar 15 anos preso. É evidente a injustiça. Salta aos olhos de qualquer um. Não precisa ser jurista, advogado, promotor, juiz para entender. Isso quem diz não sou só eu, são juristas de todo o país. E vários promotores e membros do Ministério Público, juízes, hoje ficam em silêncio porque têm medo de censura, de retaliação. Que democracia é essa? Em que quem mais pode contribuir para o debate público não fala porque tem medo. A gente vive hoje uma espécie, sim, de ditadura, mas é uma ditadura do Supremo que impõe as suas regras, a sua vontade, a sua visão, acima da Constituição. Tudo isso que eu estou falando, que o Supremo fez, não tem respaldo na Constituição e na lei brasileira.
A gente está chegando a 23 minutos, então eu vou tentar fazer mais uma pergunta, mas acho que tem que responder um pouco mais rápido para dar tempo das considerações finais. Eu queria falar de economia também, um outro assunto que aparece muito nos últimos meses é com relação...
Vamos avançar para a economia? Só deixa eu dizer por que isso lá. Tudo que a gente está falando é importante. E eu achei pertinente você insistir nisso, porque, gente, não é progresso e ordem na nossa bandeira, é a ordem e progresso. Se você tem um ambiente de ordem, você não tem como ter progresso e prosperidade. É sobre um fundamento de justiça, de ordem, de segurança física e jurídica que você constrói os pilares de prosperidade. Porque para uma pessoa poder investir, ela precisa ter segurança jurídica de que aquele dinheiro vai, o retorno do dinheiro vai vir, de que ela pode poupar, investir, inovar, que ela vai ter o fruto do seu investimento. Justamente por isso, quem mais estuda a prosperidade das nações, como o Daron Acemoglu e o James Robinson, naquele livro Por que as Nações Fracassam, eles falam que nações que prosperam são nações que têm Estado de Direito, segurança física e jurídica, propriedade privada, liberdade econômica, igualdade de oportunidades, são os fundamentos do desenvolvimento de uma nação. E aí, quando você vê o Supremo subvertendo esses pilares de segurança física, jurídica, de ordem, não tem como você falar de progresso e prosperidade. Então, a gente está falando justamente da base sobre a qual a gente precisa construir os pilares do progresso da nossa nação.
Vamos tentar dar tempo. Eu queria fazer uma pergunta que a gente vai fazer para todos, é com relação à escala 6x1, se você é a favor ou contra o fim da escala.
O debate sobre a escala, ele está sendo precipitado por um governo que enviou isso agora em abril e que quer aprovar agora em maio, sem ter um debate sério sobre os efeitos colaterais disso. A Confederação Nacional da Indústria falou que vai ter mais de 1,5 milhão de desempregados. A Confederação Nacional do Comércio falou que o preço do mercado vai aumentar em 13%, até 13%. Ou seja, esse é um debate importante que precisa ser feito, mas não de forma assodada e não sem olhar para os efeitos colaterais. Eu não sou contra debater redução de jornada de trabalho. O que eu sou contra é você fazer isso fechando os olhos para as potenciais consequências sem estudos sérios que mostrem os riscos e os resultados. O que que a gente pode fazer para evitar os riscos de desemprego, risco de aumento de inflação? O que que você pode fazer? Tem duas soluções para isso. Uma solução é uma flexibilização mais ampla dentro de um sistema americano. Você pode ser contratado por hora, você tem ampla liberdade contratual de quanto tempo você quer e não quer trabalhar. Tem gente nos Estados Unidos que tem um contrato com o empregador que trabalha menos do que 6 dias, menos do que 5 dias. Tem gente que trabalha 2 dias, 3 dias. Tem algumas empresas que permitem que a pessoa trabalhe metade do tempo e ela é contratada part-time. E ela tem tempo para o que ela quiser, família, lazer, desenvolver outras iniciativas, empreender. Isso é super saudável que exista. E isso resolve. Uma outra solução seria você fazer essa redução forçada de teto, mas você dá uma compensação para que as empresas não quebrem. Por quê? Porque hoje a carga tributária sobre a folha dos Estados Unidos é 9%. Da Alemanha país com uma visão social de cuidado com as pessoas mais forte do que os Estados Unidos, é de 20%. Sabe quanto que é o Brasil? 90% a carga tributária sobre a folha de pagamento. E para algumas categorias chega a ser mais. Ou seja, tem uma carga 4 vezes maior do que a Alemanha, 10 vezes maior que os Estados Unidos. Então, o que que você pode fazer para compensar e diminuir o risco de quebra e você avançar na discussão dessa pauta? É você reduzir o ônus tributário sobre a folha de pagamento. Então, a gente precisa sim fazer essa discussão, mas com responsabilidade, com sabedoria em cima de dado, pesquisa e estudo, para que isso não acabe prejudicando mais ainda o próprio trabalhador e o consumidor no preço da conta de energia elétrica, do combustível, do pão que ele compra, no preço da água que ele paga, da conta de água, luz, telefone, de tudo.
O tempo passa rápido aqui, estamos estourando, então vou pedir 30 segundos para as considerações finais. A gente também pergunta nesse momento qual é a tua principal meta de campanha.
Quando eu falo de campanha, eu falo de Brasil. A meta é você transformar o Brasil num país justo, livre, você lutar por justiça, por liberdade, por prosperidade para a nossa nação, para um país que cuide das pessoas mais vulneráveis, inclusive dentro de uma visão de amor ao próximo, de cuidado com as pessoas mais vulneráveis. E a campanha, a pré-campanha, ela se insere dentro desse projeto maior, dessa visão maior de país. E eu quero ser, na minha pré-campanha, reconhecido como o melhor soldado para servir a sociedade paranaense e brasileira. E dentro desse projeto de pré-campanha, a gente fez uma aliança, Novo IPL, junto com o Felipe Barros, com o Sérgio Moro, para que a gente possa caminhar num projeto conjunto para o Paraná e para o Brasil. É muito importante lembrar que nesse ano nós vamos ter 2 votos para Senado, para senador, e que por isso é importante a gente estar atento na colocação de 2 pessoas alinhadas com essa visão e valores de justiça, de contenção de abuso do Supremo, de gerar segurança física e jurídica e de gerar prosperidade na nossa nação. E eu e Felipe Barros estamos muito alinhados nessa visão. Você perguntou de pré-campanha, e mensagem final. E eu queria deixar a minha seguinte mensagem final. Vocês me conhecem da Lava Jato. Eu entrei no Ministério Público com uma visão de amor e serviço. Isso me fez entrar na Lava Jato, isso me fez ficar com a espinha ereta e de pé, mesmo debaixo de todas as pressões, choveu canivete, nos atacaram de tudo quanto é jeito, tive ameaças a mim, a minha família, a nossa vida. Eu não desisti. Quando eles amarraram as nossas mãos no final da Lava Jato, eu abri mão de um dos melhores cargos do país, que é de Procurador da República, e dei um passo na direção da política, porque entendi que era lá que a gente pode fazer a diferença e mudar a realidade do Brasil. É lá que a gente tem que lutar para recuperar os instrumentos de combate à corrupção que o Supremo destruiu. Então, eu dei esse passo, foi um passo de fé, uma decisão de risco, decidindo não desistir. Entrei como mais votado graças a vocês que se identificam com as causas pelas quais a gente luta. Cheguei ao Congresso Nacional, mais uma vez não me dobrei, propus uma série de projetos relevantes, uma série de iniciativas boas, inclusive restringindo indultos natalinos, saidinhas e outras medidas que buscam aliviar e colocar bandido na rua. E no final desse processo da Câmara dos Deputados, eu fui cassado, decidindo não desistir, apesar da cassação injusta, me tornei embaixador nacional do Partido Novo, com uma visão de que uma andorinha sozinha não faz verão sem bando. Hoje eu levanto lideranças e eu luto com muitas pessoas dentro desse partido que defende honestidade, competência e boa gestão para transformar o país. E por isso eu quero convidar você também para fazer parte desse processo de transformação, se filiando inclusive ao Partido Novo e lutando com a gente para mudar o Brasil, inclusive se alinhando, né, nessa debate público de pré-campanha para que a gente possa discutir os temas relevantes para o Estado e lutar por um Paraná e um Brasil melhores.
Esse é o pré-candidato assinado pelo Paraná, Deltan Dallagnol, pelo Novo. A gente agradece muito a participação, muito obrigado.
Eu que agradeço, Felipe, todos os ouvintes e telespectadores da Transamérica. Grande abraço.
Esse foi Deltan Dallagnol, o segundo entrevistado da nossa sabatina. Ontem tivemos por aqui Álvaro Dias e ainda nesta semana teremos na quarta-feira Felipe Barros, na quinta Alexandre Cury e depois Gleisi Hoffmann. Semana que vem, segunda-feira Cristina Grêmio e na terça Guto Silva.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Neste sábado, dia 23 de maio, tem Hyundai Barigui Weekend. Aproveite essa mega oportunidade e saia de Hyundai 0 km com ofertas imperdíveis. Hyundai Creta Comfort Safety 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990 com o seu usado na troca. Mas atenção, é somente neste final de semana, em uma Hyundai Barigui, Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe.
TMC. 11 horas em ponto. Fim de papo no Paraná TMC desta terça-feira. Voltamos amanhã às 10 horas trazendo a informação, o entretenimento e o esporte com esse olhar regionalizado. De segunda a sábado você acompanha o Paraná TMC, lembrando que nesta semana e na próxima temos todos os dias às 10h30 ou um pouquinho antes as sabatinas com os pré-candidatos ao Senado Federal. Ao longo da tarde você segue bem acompanhado pelo Felipe Armata, pela Isabela Miranda e também pelo Brian Valêncio. Agora na programação da TMC você acompanha a Trend das 11, trazendo as informações que estão circulando nas redes sociais, que o pessoal tem buscado no Google e nos demais motores de busca, e na sequência ao meio-dia tem o Papo de Craque repercutindo, é claro, a convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, que você vai acompanhar aqui na TMC, todos os jogos transmitidos por aqui, inclusive da seleção brasileira, com jornadas especiais. E é claro também que o nosso time vai repercutir não só a escalação, como trazer as informações de Atlético, Coritiba e Paraná Clube. Siga conosco em 100.3 FM, também pelas plataformas digitais. Siga participando pelo WhatsApp da TMC 419-9566-1003, 995-66-1003. Transamérica agora é TMC e você segue muito bem informado por aqui também nas redes sociais, @TMC Paraná. 11 horas e 2 minutos.
Não posso ficar nem mais um minuto sem saber se em toda a rede bombou, se todo mundo postou, eu também quero esse flow. Não posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Me ligo na TMC que tudo eu vou saber, me ligaria também se eu fosse você. Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
11 horas mais 2 minutinhos, estamos chegando ao vivo para todo o Brasil, depois da programação local, as notícias da sua cidade. Agora aquelas notícias que repercutem não só no Brasil, no mundo todo, aquilo que tá trendando, é claro, no Trend das 11. Comigo, Thiago Matheus, e com a aniversariante do dia, opa! Pietra Mesquita. Bom dia pra você, Pietra.
Bom dia, Tiki. Olha, gente, tem até musiquinha.
Show da Xuxa, hein?
Muito bom.
Que show da Xuxa é esse?
Show da Xuxa é esse. Obrigada, Ti. Bom dia pra você. Bom dia pra você também que tá assistindo a gente aí no @TMCNewsBR lá no YouTube. E você também que tá sintonizadinho no rádio, acompanhando essa programação. Vamos trendar bastante por aqui,
vamos,
certo?
Vamos trendar. Parabéns pelos 22 aninhos. Vamos trendando aqui ao
dera,
vivo.
Quem dera. galera.
Até o meio-dia. Aliás, não tem só assunto de Copa do Mundo, não. Não pense que é só futebol, só Neymar, só seleção. Tem muito assunto bacana a partir de agora. Até o meio-dia, bora nessa, porque o trend só tá começando.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Às 11h04, Transamérica TMC. Quem escuta sabe e quem acompanha o trend das 11 fica sempre bem informado. Para você em Brasília, 100.1 no FM. Para você no Rio de Janeiro, 101.3. Ó, pesquisa Atlas, divulgada nesta terça-feira, mostra que no cenário de um segundo turno, o presidente Lula do PT lidera com 48,9% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro do PL, que aparece com 41,8%. A divulgação de um áudio, aquele áudio da semana passada em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, provocou uma queda acentuada nas intenções de voto do senador, segundo essa pesquisa. Ainda segundo o novo levantamento da Atlas, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro registrou 6 pontos a menos em relação à rodada anterior da pesquisa.
E saindo de eleição, indo agora para educação, olha só, Enem vai ter inscrição automática para alunos do terceiro ano da rede pública, tá? De acordo com o MEC, a novidade já passa a valer para a edição de 2026, esse ano. Então, corre. A portaria número 422 de 2026, publicada hoje, né, prevê aí a inclusão do exame Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, visando aumentar a participação dos estudantes para o uso aí do Enem no SAEB. Então, notícia boa para você que é aluno do terceiro ano da rede pública.
Notícia boa para você que acompanha em Curitiba, no 100.3, no FM, em Belo Horizonte, 88.7. Olha só, em entrevista ao Jornal Nacional da Rede Globo, ontem, segunda-feira, o técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, ele contou que ele fechou a lista de convocados para a Copa do Mundo 2026. Menos de 6 horas antes do anúncio, foi ali, hein? Em cima do laço mesmo. Entre as principais surpresas, obviamente, a volta do Neymar à equipe, camisa 10. Ele não vestia a amarelinha há cerca de 3 anos. Foi hoje ao meio-dia, porque tínhamos que esperar o jogo do fim de semana para ver se algum jogador poderia se machucar, foi o que disse o técnico italiano. A gente repercute daqui a pouquinho aqui no Trend das 11.
E olha, ainda falando sobre essa convocação, um bastidor envolvendo o técnico Carlo Ancelotti e Neymar, né, na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, foi revelado pelo setorista da TMC, Fabiano Fará, esse bastidor, porque segundo o jornalista, o treinador italiano, ele telefonou pro Camisa 10 cerca de 3 semanas antes da divulgação da lista oficial e tratou, gente, diretamente sobre o papel do atacante no torneio. Então, o Neymar já estava mais ou menos sabendo o que ia acontecer, né? De acordo com o Fará, Ancelotti deixou claro que Neymar não chega à Copa do Mundo como titular absoluto, né? E pode aí até ter participação reduzida em algumas partidas, tá? Durante a conversa, o técnico teria feito uma pergunta direta ao atacante, que é o seguinte, ó: se eu te colocar só 10 minutos em campo, você vai acabar com o meu vestiário? Se jogar 5 minutinhos ali, vai me causar problema? Diante de toda a polêmica aí acontecendo, né, nos últimos jogos ali, envolvendo Neymar e Santos, inclusive. E ó, ainda segundo o relato, Neymar respondeu negativamente e garantiu que não criaria qualquer dificuldade aí ao ambiente da seleção. Então, ambiente de paz.
É isso aí. E grande Fabiano Fará, hein? Setorista do Santos, que tá com essa notícia no nosso site, tmc.com.br. Ali nos colunistas, e quem acompanha a programação esportiva de São Paulo já ouvia o Fará cravando. Ele não explicava os motivos, mas ele falou: confia, Neymar tá na Copa. Um abraço para você em Recife, 92.7 no FM, e em São Paulo, 100.1 no FM. Atenção, novas exigências de segurança para empréstimos consignados de beneficiários do INSS. Elas começam a valer a partir desta terça-feira, hoje mesmo, dia 19. Aposentados e pensionistas que solicitaram esse tipo de crédito, eles terão que validar a operação por biometria facial. Atenção, tudo isso está no aplicativo Meu INSS. Os empréstimos consignados são valores descontados diretamente do benefício.
E olha só, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, revelou nessa segunda-feira que teria sido alvo de ameaça de morte durante um embarque ali em voo comercial. Segundo o magistrado, gente, uma funcionária da companhia aérea declarou a um policial que preferia matá-lo a xingá-lo. O episódio foi relatado por Dino em suas redes sociais e o ministro optou então por não revelar a identidade da mulher, o nome da empresa e nem quando o fato aconteceu. Agora são 11 horas mais 8 minutos e a gente vai seguir trendando, certo, Thiago?
Seguimos trendando, o nosso trend das 11 tá no ar, mas não sem antes passar pelo nosso site. Vamos lá? Dá uma navegada? tmc.com.br. Lá você fica por dentro. Pesquisa Atlas mostrando Lula liderando com 48,9% contra 41,8% de Flávio Bolsonaro. Isso para um segundo turno, né? Isso aí é uma situação. É, que eles acabaram trazendo essa pesquisa, simulando um possível segundo turno entre os dois candidatos. O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 18 de maio e contou com 5.032 entrevistados presenciais. Matéria completa tá lá, só acessar tmc.com.br. Claro, tem muito esporte, muito futebol. É Copa do Mundo 2026, para você conferir os jogos que serão, inclusive, transmitidos aqui pela nossa TMC, parceria, maior equipe de rádio a transmitir uma Copa do Mundo, maior equipe de rádio aqui do Brasil. Então, fica ligadinho na sua sintonia, aí na sua praça, para acompanhar as emoções da Copa do Mundo, mas navegue pelo nosso site também. Outro assunto, CCJ da Câmara analisa PEC que reduz maioridade penal. Notícias do Brasil, do mundo, do entretenimento, da política, da economia, do esporte. É só navegar tmc.com.br. 11 horas 10 minutos. Pietra Mesquita, que tá trendando essa onda de frente fria. Oh. É uma semaninha braba, hein? Temperaturas bem baixas e por conta disso, a gente já faz conexão com Curitiba. Sul do Brasil tá em alerta, inclusive, por conta de geada, por conta dessas baixas temperaturas. Quem fala com a gente daqui a pouquinho vai ser a Isabela Miranda, até para traçar aí esse panorama do que acontece no nosso país. Pietra, então daqui a pouquinho eu trago a Isabela Miranda para falar da situação do frio no sul do nosso país.
É, até porque tá bem friozão mesmo, né? Aqui em São Paulo a gente tá tudo encasacado, mas a gente segue aqui então com o nosso trend para falar sobre Elon Musk, porque olha isso, gente, a batalha judicial entre Elon Musk e Sam Altman terminou com a vitória da OpenAI. Em menos de 2 horas, o júri rejeitou as acusações feitas, né, por Musk aí e decidiu que Altman e a OpenAI e a Microsoft não cometeram irregularidades, viu? Musk afirmava que a OpenAI abandonou a sua missão original sem fins lucrativos para priorizar ganhos bilionários. A defesa respondeu dizendo que a reestruturação ela foi ali necessária, né, para competir no mercado global de inteligência artificial que vem crescendo cada dia mais. A decisão chega aí num momento estratégico para os dois lados, enquanto a OpenAI acelera sua expansão com o chat GPT, a gente tem que lembrar, né? Uhum. Mas que fortalece a xAI e prepara a SpaceX para um possível IPO bilionário.
É, o que a gente estava comentando tempos atrás aqui, inclusive, uhum, que é briga de cachorro grande isso.
Pois
aí,
é,
né?
Pois é.
Elon Musk contra Sam Altman, mas nesse caso, segundo a corte americana, a vitória, portanto, da OpenAI nessa ação movida aí entre esses dois gigantes bilionários aí do mundo da tecnologia. 11:12, vamos lá fazer conexão com Curitiba. Opa. Se tá frio aqui em São Paulo com 18 graus, Curitiba com 14, 15 nesse momento. E a Isabela Miranda, ela tá de olho no tempo e na temperatura por conta dessa geada que tá chegando pelo sul do país, alerta de temperaturas negativas, é isso mesmo, Isabela? Bom dia para você.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Pietra. Pois é, e a gente tem uma preocupação maior agora na região sul, principalmente como um todo, não só por conta do frio, não só por conta da geada, mas também por conta do El Niño. Então, Santa Catarina, principalmente, que é o que a gente tem trazido aqui na nossa programação, Santa Catarina entrou em um alerta climático até o mês de novembro. O decreto foi assinado pelo governador Jorginho Melo com o objetivo de reforçar ações de prevenção contra, principalmente, chuvas e também alagamentos, e aí deslizamentos também entram neste pacote de ações. Essa medida está acontecendo, como eu comentei, justamente por conta da possibilidade de atuação muito forte do El Niño nessa região aqui, tanto na região sul, mas principalmente em Santa Catarina. A Defesa Civil do Estado aponta a chance do fenômeno começar a acontecer ali por volta de julho e também agosto, seguindo essa tendência mundial. O governo prevê investimentos ali em monitoramento e também capacitação de profissionais para lidar com essas situações. E também haverá uma modernização nas barragens ali no estado. Os municípios também vão ter que enviar relatórios periódicos falando sobre as prevenções e as ações que eles estão aplicando nas localidades ali, enviar isso para a Defesa Civil Estadual. O governo destaca que não é uma situação de emergência nem de calamidade pública, mas sim de atuação mesmo para prevenir esses desastres mesmo frente ao El Niño, né? Para permitir uma mobilização mesmo antecipada para prevenir e ter uma resposta rápida caso tenham esses momentos de maior tensão. Santa Catarina já enfrentou grandes enchentes em 2023 e também na década de 80. O El Niño, ele é caracterizado principalmente pela alteração, né, das temperaturas das águas do Oceano Pacífico. Então, claro, é uma grande, né, combinação de fatores que a gente segue trazendo por aqui, atualizando com os principais destaques.
Valeu, Isa, obrigado pelas informações. De fato, Serra Catarinense, eu estava pesquisando aqui enquanto a Isa falava, é Urubici com 14 graus, Urupema com 12 graus, meu então, Deus. E vem mais frio pela frente, é claro, a nossa equipe sempre em alerta, postos para trazer informação. Um abraço para todo mundo de Curitiba.
Atualizando aqui o nosso feed, então, vamos continuar falando sobre Copa, gente? Porque, né, é um assunto que tá trendando aí no momento. Ontem a gente falou muito sobre a convocação, agora a gente fala sobre após convocação, certo? Porque as negociações aí fora das quatro linhas da seleção brasileira ganharam contornos decisivos no mesmo dia do anúncio da lista definitiva de convocados para a Copa do Mundo de 2026, tá? Se o Brasil conquistar o tão sonhado hexacampeonato, olha isso, nos meses de junho e julho, né? A FIFA aí vai pagar uma premiação recorde de 50 milhões de dólares à Confederação Campeã.
Dá mais de 250 milhões de reais. Ô,
gente.
Grana boa, hein?
Eu tô quase jogando futebol ali.
Fazer, né, aquele rateio, né?
Pô, se dividir, todo mundo sai ganhando, viu? Tá tudo certo. Agora, assim, ó, o valor, ele representa um salto financeiro, né, significativo em relação ao Mundial de 2022, superando aí em 8 milhões de dólares o montante pago à Argentina após aí o título no Catar, que foi a última Copa. Esse montante bilionário, gente, ele serve como base para o tradicional acordo de bicho, né? Que é a bonificação ali por metas costurado nos bastidores. A CBF negocia diretamente com as lideranças do elenco para definir a porcentagem que vai ser repassada aos atletas e também à comissão técnica. Mas o que a gente sabe é o seguinte, é dinheiro, entendeu?
É muita grana.
50 milhões aí de dólares para a seleção que vencer, então, a Copa do Mundo de 2026. Tomara que seja a seleção brasileira, eu tô aqui torcendo, gente.
Pois é, a torcida, aliás, até os jogadores agora da seleção brasileira estão torcendo.
Estão mais empenhados ainda, né?
Mais do que nunca. 11:16, ainda falando do mundo da bola, mas a gente vai falar do nosso rei do futebol, o nosso Edson Arantes do Nascimento Pelé, que aconteceu, o nome dele tá trendando aí nessa pós-convocação, mas é por conta de uma homenagem que acontece no México ao rei do futebol. Uma homenagem, inclusive, em grande escala, é uma estátua do Pelé que foi inaugurada em Guadalajara, ali no entorno do Estádio Jalisco. É uma escultura de bronze, ela tem quase 10 metros de altura, ela reforça, inclusive, a estratégia ali da cidade de transformar espaços esportivos históricos em ativos de turismo, ativos de convivência. E a gente, né, não precisa nem explicar, a Copa que o Brasil ganhou em 70 no México transformou a seleção brasileira, principalmente o Pelé, em um grande ídolo dos mexicanos também. Detalhe simbólico, de peso, a essa iniciativa, Guadalajara foi uma das cidades sede para a Copa do Mundo de 70, como eu falei, torneio que Pelé liderou a nossa seleção brasileira no tricampeonato conquistado no México. Então, mais do que um tributo ao maior nome do futebol brasileiro, o projeto está ligado a uma iniciativa de revitalização urbana também, ali do entorno do Estádio Jalisco, envolve o entorno da Plaza Brasil, que é um espaço que está sendo requalificado, mas enfim, mais uma belíssima homenagem ao nosso rei do futebol, não aqui no Brasil, mas agora no México.
Merecido, né? Porque você vê o quanto sempre que ele, né, fez bem ali pra vida de muita gente, né? Não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Pelé
é
o nosso ícone, com toda certeza. Agora, a gente atualiza o feed aqui novamente. Vamos falar dela, Shakira. Eita! A Justiça da Espanha, gente, anulou uma multa de 55 milhões de euros aplicada contra a Shakira por suposta fraude fiscal lá em 2011, tá? E determinou aí que o governo devolva mais de 60 milhões de euros à cantora, incluindo juros.
Opa.
Ou seja, a mulher tá rica.
Essa restituição é boa, hein?
Essa aí, ó,
essa foi
tá
boa.
Com dinheiro. O tribunal entendeu que a Receita Espanhola não conseguiu provar que Shakira viveu mais de 183 dias aí no país naquele ano, condição, então, necessária para que ela fosse considerada residente fiscal na Espanha. Segundo a corte, tinha aí comprovação de cerca de 163 dias de permanência. Então, não se enquadra, né? A decisão, ela se refere apenas no ano de 2011. Em outro processo, sobre os anos ali de 2012 a 2014, a cantora fez um acordo com a Justiça Espanhola. Em 2023, pagou multas e evitou, então, julgamento criminal. A Agência Tributária da Espanha, ela informou que vai recorrer ao Tribunal Supremo, né? Portanto, o reembolso ainda não vai ser feito imediatamente, mas assim, parcialmente,
já
a Shakira
tá, já tá
também,
no louco. Opa,
né?
Vou
Poxa,
citar.
Ela tem o povo, ela tem Copacabana e ela tem o dinheiro da Espanha.
Tem 60 milhões de euros que vai pingar, ó. Não sei se uma vez só, mas que seja, né? Pode ser
tá
até
bom.
60 vezes,
e
né?
E parcelada eu tô aceitando também, viu?
Trend dos milhões. Shakira, premiação da Copa do Mundo.
Pois é.
Coisa linda. Agora a gente vai falar de um outro assunto. Apareceu aqui no meu feed. Vamos falar de educação.
Opa.
Tá bombando, trendando a palavrinha Enem. O Ministério da Educação, MEC, ele publicou ontem, segunda-feira, dia 18, uma portaria com novas medidas que estão voltadas para aumentar a participação dos estudantes no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o que que acontece? Essas ações incluem cerca de 10 mil novos locais para aplicação de prova e a inscrição automática também de alunos que concluírem o ensino médio em escolas públicas. A inscrição automática, aliás, ela será feita a partir dos dados informados pela rede de ensino. Então, o estudante deverá apenas confirmar a participação, escolhendo, por exemplo, a língua estrangeira da prova e se necessita de algum recurso de acessibilidade. O MEC estima que 80% dos concluintes da rede pública farão o exame na própria escola onde eles estão matriculados e informou que a pasta ela está estudando como implementar ações de apoio logístico de transporte entre municípios, inclusive para os alunos que precisarem se deslocar. Tem novidade, portanto, aí Ministério da Educação afirmando novidade para o Enem, incluindo 10 mil novos locais para aplicação da prova.
Importantíssimo, o Enem é mega importante para quem quer fazer aquela faculdade, né?
Sim.
Não pagar, fazer faculdade pública, enfim, tá ali com seu diploma. Então, notícia boa na educação.
Notícia boa para os estudantes.
É isso, a gente segue trendando aqui e olha só, seleção brasileira, obviamente, mais uma vez, a gente vai falar bastante disso aqui
bastante.
Hoje, né? No trend.
Só dá isso.
É, porque a gente agora vai falar um pouco sobre os amistosos que vêm por aí, né? Agora que tem a convocação, a gente vai entender o que vai acontecer com a seleção brasileira até o torneio mundial. A seleção brasileira inicia aí no dia 27 de maio a preparação para a Copa do Mundo de 2026, com treinos na Granja Comari, em Teresópolis, né? E antes da estreia aí no Mundial, o time comandado por Carlo Ancelotti vai fazer dois amistosos, gente.
Certo.
Ó, contra o Panamá, lá
suave,
no dia...
Suave, né?
Suave.
Suave.
Eu acho que dá.
Tranquilo, hein?
Né? Espero que dê, viu, gente?
Só falta.
Dia 31 de maio, lá no Maracanã, então assim, em casa, tranquilo, no Brasil, né? E também iremos enfrentar aí o Egito, que também é suave.
Mas cara, é boa equipe, é melhor, tá. Bem melhor que o Panamá, é.
Então, temos que ter um pouco mais de cuidado. Pois é, isso vai acontecer no dia 6 de junho, lá nos Estados Unidos, tá? Os jogos, eles vão servir aí como últimos testes, né, da equipe antes da Copa. O duelo contra o Panamá, inclusive, vai marcar a despedida da seleção em solo brasileiro antes da viagem para os Estados Unidos, enquanto a partida contra o Egito vai ser usada, então, para ajustes finais ali do elenco, tá? Vale lembrar que a estreia do Brasil no Mundial tá marcado pro dia 13 de junho contra o Marrocos, que é uma seleção que também dá um trabalhinho,
dá trabalho,
né?
Dá trabalho.
Dá um trabalhinho.
Talvez a mais difícil aí do nosso grupo,
né?
É isso aí.
Isso vai acontecer lá em Nova Jersey, tá? Então, dia 13 de junho, prepara o churrasquinho, junta a família e vamos... com certeza comemorar a vitória do Brasil. Eu tô aqui confiante, entendeu?
E vamos sintonizar a programação da TMC,
isso,
transmissão
importante
do Brasil na Copa do Mundo 2026. Agora do futebol a gente vai pra Rainha dos Baixinhos.
E a gente começou com Rainha dos Baixinhos, já cantando um parabéns
aqui. É verdade,
aqui,
parabéns então, pra você. Ela
já
voltou.
É um spoiler.
Ela voltou, a rainha. Por quê? O que tá acontecendo? O nome da Xuxa tá trendando nesta terça-feira. A gente foi correr atrás pra saber do que se trata. Ela revelou, a Xuxa, a eterna Rainha dos Baixinhos, que ela tá satisfeita com o resultado do transplante capilar. Ela realizou por conta de um problema de saúde que ela enfrentava, que é a alopecia androgenética. Muito obrigado, Pietra Mesquita. É complicado isso aqui. É uma condição genética que causa afinamento e queda do cabelo. O cabelo da Xuxa é bem fininho, uhum, né? Bem fininho, bem clarinho. Então a apresentadora diz que esse procedimento, ele ajudou a corrigir falhas no couro cabeludo, mas afirmou que continuará usando os cabelos curtinhos. Ela fala que ela assume o pouco cabelinho que ela tem. Então, o transplante foi feito no ano passado, faz parte de um processo que ela já vinha compartilhando aí publicamente, inclusive sobre autoestima, sobre envelhecimento. O caso trouxe também visibilidade para essa doença, né, que atinge muitas mulheres, uma condição comum, inclusive, mas ainda pouco discutida entre as mulheres. A artista explicou que não pretende voltar ao visual de cabelos longos, não, que marcou a carreira dela, né, lá nos anos 80, no comecinho também, nos anos 80, 90, preferindo manter uma aparência mais natural. Então, se o nome da Xuxa tiver bombando, aparecendo no seu feed também, tá